Up está de volta com mais um...
que foi, cara?
Começou.
Mano, eu tomei um susto, cara. O Dani dá um grito na hora que ele vai fazer essa parada. As pessoas não se assustam porque os abuzetas colocam musiquinha no início, né?
É que, meu, e casa perfeitamente com a musiquinha.
Mas é bom que já começa na energia, né, mano? A galera aperta o play, assim, no Up, já vem um sorriso, junto com o meu.
Ô, Coelho, esse meu gritozinho aqui te assustando desse jeito foi sorrateiro como Batman, entendeu?
Olha só.
Tá vendo?
Mais ou menos, né?
Não, né?
Eu sou a noite.
Nunca mais vou tentar imitar o Batman.
Tudo bem.
O Up está de volta.
É, alguma coisa assim, né?
Agora foi.
Tentou acertar no Batman, acertou na Regina Roca, né? Entendi.
É nesse clima insano que a gente começa esse episódio do Up, que a gente vai falar hoje sobre Batman nos videogames. Mas antes eu quero saber como é que tá meu querido amigo Coelho Rouco. Como você tá, cara?
Tô bem, cara. Tô alegre, feliz, saltitante de estar de volta aqui. Não participei do último episódio, né, do Lego.
Verdade.
Inclusive, Batman tem uma história com o Lego também.
É mesmo?
É. Mas tô feliz, mano. Nem tão feliz porque é feriado. Eu tava falando que eu não podia falar isso na internet, que eu ia ser cancelado, e acabei falando mesmo assim, né? Porque feriado, mano, pra quem não tem feriado, não ajuda muita coisa, entendeu? E eu não tenho feriado. Mas, de qualquer forma, estou muito alegre e feliz de estar aqui com vocês. É nóis.
Pô, tenta descansar, cara. Para de fazer crunch com você mesmo, na sua própria empresa.
Isso eu parei. Mas é porque...
Ah, então tá bom.
Pra eu não ficar me sobrecarregando de um monte de trabalho em um dia só, eu faço ele divididamente em todos os dias da semana. Só que se tem 2 dias na semana que tem feriado e ponto facultativo, aí eu tenho que condensar nos outros, entendeu?
Tem. Mas você tá animado pra falar de Batman, cara?
Com certeza, Batman. Assisti o filme, inclusive, recentemente. Olha, Robert Pattinson está... Minha namorada tá aqui do lado, não posso falar isso agora.
É bem diagramado, né?
Ele é bem diagramado.
Muito bom, muito bom. Estamos aqui também com o nosso querido Cardoso. Cardoso, você com um fã apaixonado de Batman. Aliás, esse episódio aqui tá acontecendo porque o Cardoso vem enchendo o saco pra que ele aconteça desde que o Up existe.
Mentira. Olha só como é que você é. A gente fez uma votação no nosso grupo secreto do Up. Inclusive,
olha aí.
Galera que assina o Catarse tem acesso a esse grupo secreto aí.
É verdade.
Definindo as pautas.
O que aconteceu? Tinha lá algumas opções tipo Sonic, essas coisas assim. Só que, como bom vendedor que sou, eu fiquei fazendo um lobby entre as pessoas que estão no grupo secreto pro Batman ganhar. Agora, Daniel, se você não fez o seu lobby, aí o problema é seu, entendeu? Eu fiz o meu lobby pro Batman ganhar.
Cara, o Cardoso então... é muito sujo. Ele abriu lá a enquete, né? Olha só, tinha um negócio de Sonic, não. A disputa era um programa sobre Batman ou um programa sobre Sonic. E aí o Cardoso foi indo lá um por um do grupo falar com as pessoas, ó, Batman, não sei o quê. Toma aqui um cupom de desconto aqui da nuvem, não sei o que lá.
Mentira, olha que
louco,
cara.
Tô ligado. Pô, qual jogo você quer jogar? Eu compro pra você, eu compro sim.
Ó, tem que ficar do lado do Cardoso nessa, cada um usa as armas que tem.
É isso,
e
mano.
E é sobre isso.
Entendi.
É sobre isso.
E eu uso a minha bate-arma, entendeu? Não a minha arma normal.
Já tô entendendo.
No caso, é a sua bate-lábia. Hã?
Isso. Nossa. Tipo aquela cena do George Clooney no Batman e o Robin, que ele tira um cartão de crédito com o símbolo do Batman, tá ligado?
É, isso aí. Mas nós estamos todos também muito bate-animados.
Com o nosso bate-convidado.
Ai, meu Deus, por que eu fui começar isso? Tá bom. Estamos aqui com o nosso querido Prandas, mais uma vez, gravando aqui com a gente. Prandas já gravou com a gente como Up? Eu não me lembro. Mas
não,
bem-vindo.
Não.
Bem-vindo, Prandas, mais uma vez aqui com a gente, cara. Tudo bem?
Salve, salve, pessoal. Obrigado aí pelo convite. De fato, essa é a primeira vez como Up.
Olha aí.
Eu participei em outras encarnações, né? Na primeira forma do podcast. Agora vocês já desenvolveram, né? Já estão aí em outro nível. E muito feliz de participar aqui mais uma vez com o Coelho, com o Cardoso e com o Dan para este bate-papo.
Nossa!
Aí sim, aí sim.
É outro nível, o cara é outro nível, pelo amor de Deus.
Essa aí soltou o microfone no palco e foi embora, cara. Pode botar até a microfonia aí, Zabuzeta, depois dessa.
Ai, meu Deus.
Muito bom, cara. Muito bom. Mas, Prandas, conta pra gente, cara, como você tá, o que você tem feito aí. Eu sei que você continua fazendo lives, esses dias mesmo tava acompanhando você lá. Como é que tá a sua vida?
Pois é, você comentou aí das lives, né? Eu sigo fazendo elas na Twitch, né? No meu canal na Twitch, toda segunda-feira a partir das 9 da noite. Nesse primeiro semestre remaster inteiro de 2022, eu tô me dedicando à saga Chrono. Então, terminei Chrono Trigger, tô jogando Chrono Cross, que veio... Cara, foi certinho, assim, quase como se eu tivesse combinado com a Square pra eles lançarem o remaster do Chrono Cross, que eu tô jogando agora. Além disso, tô envolvido lá também no projeto do Game On, do Terra. Volta e meia escrevo uma coisa ou outra, mas eu tô mais envolvido na parte de estratégia editorial da plataforma. E, pô, tô sempre acompanhando, né, os conteúdos de games, ouvindo muito o app, inclusive. Até comentei com o Jogadão hoje mais cedo. Vou ser bem sincero, até engraçado que tava a gente gravando aqui e eu fiquei meio, nossa, não tem trilha sonora, né? Pode crer. já acostumei com a nova versão aí do podcast. Queria até lançar a dúvida aqui. O último que eu ouvi foi o de Kirby, né? Cara, inclusive eu não sabia que Kirby tinha uma história super cósmica e megalomaníaca. Aprendi com vocês aqui. Em algum momento vocês discutem lá o que significa app, qual que é o momento. Eu tenho a teoria de que up é sigla pra Ultimate Premium.
Olha só.
Fica a sugestão.
O mistério está lançado. O Prandas lançou o Bate Mistério aqui. Manda lá nas redes sociais, porque tem um significado. Vocês não repararam que up são as duas letras maiúsculas?
Exatamente, é uma sigla.
Pois é. O Prandas reparou. Primeira pessoa, hein?
Ou será que é Ultimate Pokémon? Não sei.
Pode ser.
Será?
É a forma final.
Pois é. Mas é isso, cara. Fico muito feliz que você esteja acompanhando e curtindo o que a gente tá fazendo aqui, porque essa fase tá sendo muito legal aqui pra gente também. A gente fica sempre muito feliz com todo o feedback, inclusive da galera que vem acompanhando, vem escutando, participando dos grupos, marcando a gente em rede social. A gente tá fazendo cada vez mais conteúdo, fazendo cada vez mais coisas, e as pessoas estão sempre dando um feedback muito maneiro. Pô, tá sendo uma fase muito legal, né, Cardoso?
Pô, com certeza, cara. Não tem um dia na minha vida que eu não recebo uma mensagem de algum ouvinte, alguma ouvinte falando sobre o podcast, falando sobre Cop Stanley, sobre TV OLED, é todo dia isso, cara. Eu acho maravilhoso.
Estamos nos tornando o Ultimate Podcast, ali a sigla aí.
Olha aí.
Até pro Spotify, né, mano? Toda semana aí nas top paradas do Spotify, cara.
Ai, sim,
Cardoso,
hein?
Que tem compartilhado bastante.
Cara, desde que a gente mudou pra Up, a gente não ficou uma semana fora do top 10 podcast de tecnologia do Brasil. Então, gente, muito obrigado.
Merecido, pô.
Pô, isso é muito maravilhoso. A gente fica muito feliz.
Maravilhoso.
Graças a vocês, apoiadores incríveis do catarse.me/up. Muito obrigado. Inclusive, eu queria muito agradecer aqui. Olha só, Zabuzeta, coloca uma música emocionante aí agora. Cara, uma pessoa que faz uma diferença muito grande pra gente no Up, Gustavo Dalpias. Muito obrigado, Gustavo. Cara, você ajuda a salvar o nosso projeto. Eu vou chorar, porque o Masakatsu Moriuma Neto também, mano. Olha que nome maravilhoso, cara.
Que nome maravilhoso, cara.
Lembra dos meus momentos do Japão. E também a Larissa Nascimento. Larissa, que bom que você nasceu pra ajudar a gente a criar esse conteúdo maravilhoso. É isso.
Caraca, hoje vocês estão uma praça nossa, assim, ó. Puro.
O Zabuzeta vai colocar uma música super melancólica, sabe? Aquele momento dramático, tá ligado?
Pô, na outra semana, cara, eu recebi até uma mensagem lá do nosso apoiador aqui, que eu falei o nome dele gritando. Ele falou que ele tomou um susto e passou o resto do episódio dando risada, que ele não esperava que a gente fosse gritar o nome dele, mas agora teve que vir do coração, mano.
Entendi.
É sobre isso. Nossos apoiadores do Up permitem que a gente esteja todas as semanas lá nas paradas do Spotify. Então, de nada, Spotify, agradeça lá os apoiadores do nosso Catarse.
É verdade. Façam como o Gustavo, como o
Masakatsu.
De japonês entende o coelho, o Prandas eu não entendo, então é Masakatsu. E como a Larissa, apoiem o Up, dê uma olhada lá, o link tá sempre aqui. Na descrição dos episódios você pode conferir aqui e dar uma olhada lá. Cara, tem várias categorias de assinatura e com várias recompensas diferentes. Então você pode ver lá aquela que cabe melhor no seu bolso. E se você não puder apoiar agora, você não tiver afim, sei lá, já ajuda muito se você compartilhar o podcast com seus amigos, cara. Manda lá naquele grupo, manda pra sua namorada, pro seu tio, né? O seu tio Rico, por exemplo, você pode mandar pra ele, vai que ele gosta, né? Pô, tio Rico
é importante. Eu falo isso toda semana aqui. O tio Rico é o cara que você precisa ter o cartão de crédito dele ali, ó. No esquema, você só abre a página do cadastro e fala assim, tio, você tem como botar os números do teu cartão de crédito aqui pra ajudar essa galera? Ele vai ajudar, gente. Ele tem dinheiro, pô. O que é R$30 pro seu tio rico, pô? Pô, fala sério.
Exatamente. É pra isso que você tem que usar o seu tio rico. Pra ajudar a gente. Não pra ajudar outras coisas suas, não. Ajude o Up.
Não é pra gastar com crédito no Fortnite, hein, galera. É pra ajudar o Up aí, por favor.
Exatamente, é sobre isso. E antes da gente partir pro nosso papo sobre Batman, porque tem muita coisa pra gente falar sobre Batman aqui nos videogames, que tem muito jogo, tem muita coisa boa. Algumas coisas não tão boas assim também, mas coisa não falta. A gente tem uma novidade, né, Cardoso? Pra compartilhar aqui com os nossos queridos ouvintes.
Olha só, a gente tá criando simplesmente o Upverso, né? Porque assim, na semana passada falamos sobre o nosso TikTok tá bombando. Eu tô dando dica de tecnologia, tô dando dica de assinatura. Tem unboxing do Jogadão, unboxing do Coelho. Mas essa semana a gente quer falar de quê, Jogadão? Fala aí.
Cara, Olha só, essa novidade vai ser legal, hein? A gente veio conversando aqui e, após muita conversa, muita movimentação de peça pra cá e pra lá...
Ou seja, 5 minutos de papo.
Abriu uma cerveja, deu play no Mario Kart, pá! É isso. A gente vai começar a partir de sexta-feira. Essa sexta-feira agora, porque esse episódio aqui vai no ar na quarta, então daqui a 2 dias... Olha só, você que tá ouvindo esse episódio na quarta-feira, né? Porque eu não sei se você pode estar ouvindo depois, mas a gente vai começar a fazer lives na Twitch. Vão ser lives todas as sextas-feiras e a gente também tá querendo fazer todas as terças. Então, se tudo der certo, terças e sextas, o Up vai estar ao vivo na Twitch, a gente vai comentar notícias, a gente vai jogar, a gente vai fazer de tudo. E não é apenas a live, a gente já faz live pros nossos apoiadores no Catarse. Essas lives vão continuar existindo, que é a live pra quem assina, e essa live é diferente. A live que a gente tá levando pra Twitch é uma live pra todo mundo. Então, tipo assim, você que ouve aqui o Up toda semana, vai poder ouvir a gente também e ver a gente também lá na Twitch agora, né, Cardoso?
E qual é a nossa Twitch, jogador?
Segue o Up?
Não sabe.
É Segue o Up, ué.
Caraca, o cara não sabe, lógico que é Segue o Up.
Toma.
Todas as nossas redes sociais são Segue o Up, não dá pra esquecer. Então, quando você for falar pro seu amigo, cara, segue aquele podcast lá, ah, como é que é? Segue o Up. É só isso. Segue o Up, segue lá a gente na Twitch, porque a partir dessa sexta-feira a gente vai começar a falar sobre notícias, um monte de coisa lá. E vamos sim fazer live na terça-feira. O jogador tá falando aí, ó, meio indeciso, mas eu estou obrigando ele a fazer lives todas as terças e sextas. Então, fiquem tranquilos que vão ter mais conteúdo e mais coisa pra fazer agora, né, Dan?
Tá bom, então. Se você disse, seu desejo é uma ordem. Então, todas as terças e sextas, às 8 horas da noite, a gente vai estar na Twitch fazendo mais conteúdo lá. E começando nessa sexta-feira.
Olha só,
agora,
a gente tem um seguidor. A gente acabou de ganhar um seguidor nesse momento. Ele está aqui, ó, quietinho, mas... Brandoni acabou de seguir no Twitch, olha só que maravilha.
Pô, você foi ligeiro, você tá acompanhando aí.
Pô, quem sabe faz ao vivo.
Cardoso tá no F5 ali, né? Tipo, olhando a Twitch. Olha, mas é isso, eu espero que vocês colhem lá pra acompanhar um pouco mais da gente aqui, do Up, essa expansão que a gente tá fazendo nessa sexta-feira. Você que tá ouvindo na quarta-feira, sexta-feira, dia 29, a gente começa a nossa jornada lá na Twitch. A gente vai começar comentando notícias da semana, comentando tudo que tá rolando. E é isso, gente. Então, a gente se vê lá na Twitch. E agora, Coelho.
Vamos falar de Batman.
Vamos nessa.
Cara, eu fiquei com medo aqui agora que a gente fazendo essa voz rouca do Batman pode parecer o Michel Temer, né? Naquele negócio da
pastilha. Nossa
da
senhora,
pastilha,
dá uma
né?
pastilha. Dá uma pastilha.
Vamos falar de Batman. Zabuzeta, puxa o tururu, que na verdade dessa semana vai ser a abertura do Batman.
Como é que é a abertura do Batman, Coelho?
É... jogo de videogame, Batman?
Ah, não.
Dan, eu juro que eu envelheci uns 16 anos lendo essa frase. Mas como é o costume, eu não posso deixar de fazer isso, né? O Dan coloca essas coisas aqui no roteiro, sabe?
Pra você não ler, mas você lê?
Cara, os jogos do Batman sempre fizeram parte da indústria dos videogames, né? Nos anos mais recentes, já tem bastante tempo desde o Batman Arkham Asylum, né? Mas, de qualquer forma, foi um jogo que redefiniu, assim, né? Foi 2009 que foi o lançamento do Arkham Asylum, né? E eu acho que colocou Batman no mapa dos videogames de volta, né? Porque ele era realmente um marco na época dos arcades e do Super Nintendo ali. Depois todo mundo esqueceu que Batman tinha nos videogames. Existiam ali uns jogos meio meia boca, mais ou menos ali, que a galera gostava e tal, mas não era um jogo que era anunciado na E3 e você ficava tipo, caraca, meu irmão, vou prestar atenção aqui nesse game. E aí voltou a ser, né? A partir de 2009. Agora, lá atrás, o mais antigão que se tem notícia, pelo menos que eu conheço, me corrija se eu estiver errado, ele não era nem um jogo 2D como a gente poderia imaginar, tipo side-scroller. Ele era um jogo isométrico, mano. Tinha aquela salinha ali meio tridimensional, se você olha, né, pra imagem da televisão. E ele era o quê? Pra PC? Porque isso não tem cara de Nintendinho, né, mano? Pra PC, né?
É, ele era pra PC, ele era realmente um jogo isométrico e ele se passava na Batcaverna, cara.
Ah, pode crer, mano.
Pra quem quiser procurar, é só procurar o Batman de 1986. Ele era desenvolvido, acho que pela Ocean. E ele era um jogo que você tinha que resgatar o Robin, alguma coisa assim. Eu nunca joguei, tá? Não sei se ele é legal. Se a gente não tá enganado aqui, ele foi a estreia do Batman nos videogames. Você teve algum contato com esse jogo? Ou você já viu esse jogo, Prandas?
Olha, só em foto mesmo, assim, na internet. Não cheguei a ter contato, não. Ele tem uma visão aérea meio tipo Final Fantasy Tactics, né? Aquela visão isométrica, assim. É, parece verdade. Tudo miniatura.
Parece um tabuleirozinho, assim, né?
Isso, parece um tabuleiro. Mas, pessoalmente, nunca fomos apresentados.
É, eu também não conheço. conhecia, não. Você jogou esse jogo, Coelho? Tu que puxou aí?
Não joguei nada, meu irmão. Só fiz pesquisa. Eu fui dar uma olhada nos jogos do Batman, saber um pouco mais sobre eles e tal. Mas não joguei esse jogo, não, cara. Você acha que é da minha época, Dani? Você é da sua época.
Não, eu não, jamais. Eu nasci ontem, pô. Tô por fora.
É verdade, é verdade.
Olha o meu rosto, tão conservado aqui pelo tempo, porque tem pouco tempo, então por isso ele tá conservado, entendeu?
Entendi, tá certo. A barba conserva, né? Cara, o outro jogo aí já começou a virar side-scroller, só que eles começaram a pegar o Batman no estilo dos quadrinhos. Era bem estranho. Era o Batman de 1988, The Caped Crusader. E era um side-scroller que as telas do jogo tinham escrito, assim, algumas frases como se fosse um comics, como se você estivesse lendo um comics. E, tipo, ele tinha umas janelinhas. É difícil de explicar, mas, tipo assim, você tá vendo na tela do PC ali, ela não é preenchida completamente pela ação do Batman. Pelo menos nas cutscenezinhas, né, de apresentação do jogo, né? Pensa numa tela preta, e aí no centro você vê uma telinha com as bordas arredondadas, escrito algumas coisinhas como se fosse um comics, e o Batman se movendo ali. E atrás dessa tela principal, tinham outras telinhas de diferentes tamanhos, que ficavam como se fosse uma janelinha na frente da outra, né? E o Batman meio que andava de uma tela pra outra. Quando ele saía da tela, ele entrava na de trás.
Como se fossem cartas, né? Uma atrás da outra, assim.
É,
como
isso.
Como se fossem cenários, um atrás do outro, né?
O que é criativo. Eu achei interessante, mano. Se eu fosse vivo na época, eu ia ficar interessado em jogar esse game.
Você não era vivo, né? Em 1988.
Não, ainda não.
Entendi.
Real não era. Dessa vez, tô falando sério.
Tá bom, beleza. Cara, acho que o meu primeiro contato, eu quero até perguntar pra vocês também. O meu primeiro contato com os jogos do Batman foi o do Super Nintendo, que era o Batman Returns, que era baseado no filme, né? Inclusive, acho que ele foi lançado, talvez ali em paralelo ao filme, ou talvez um pouco depois do filme. Qual foi o primeiro contato de vocês com o Batman? Eu queria saber do Cardoso. Você lembra, cara?
Mesma coisa. O primeiro jogo que eu joguei foi o Batman Returns. Eu jogava na locadora, que ficava perto da minha casa, porque não tinha Super Nintendo. E pelo que eu me lembro, ele foi lançado mais ou menos na mesma época do filme. Assim, eu nasci em 92, então, tipo assim, eu não acompanhei o lançamento desse jogo, não tinha nem como. Mas depois de velho, eu gostava muito de Batman, gostava muito de história de quadrinho e tal. Quando eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, eu ia nessa locadora e aí alugava esse jogo ou jogava na locadora, não lembro. Mas foi o primeiro jogo que eu joguei, porque eu achava a capa muito foda. A capa desse jogo é a capa dos atores do filme, né? Tem a Mulher Gato, tem o Pinguim e tal, então chamava bastante atenção. E se eu não me engano, eu joguei a versão de Mega Drive, nem foi a versão de SNES não, porque eu tinha mais acesso a Mega Drive do que Super Nintendo.
Mas será que era igual?
Era muito parecido. Esse jogo, ele teve várias versões que foram lançadas em paralelo. Inclusive, ele tem uma versão pra DOS que era tipo um point and click.
Caralho,
que saiu.
Que
era uma maluquice, assim. Ele saiu em tudo quanto é lugar. Eu tive o cartucho do Mega Drive, mas eu joguei ele pela primeira vez no Super Nintendo, porque eu fui ter Mega Drive muito tempo depois. Uhum. Quando eu ganhei o meu Mega Drive, veio com a fita do Batman.
E é muito foda que ele era um jogo da Konami, né, cara?
Caraca, que loucura.
Um jogo beat'em up da Konami, né?
Bons tempos que a Konami fazia muitos games.
Pois é, verdade.
Que saudade.
E você, Prandas, você jogou esse Batman, o Returns?
Cara, eu joguei o Batman Returns, mas foi o do Master System.
Olha
isso. Esse foi o meu primeiro contato. Que ele é de aventura 2D, o Batman, ele tem uma cordinha e, putz, na época eu achava um jogo muito difícil e sombrio, assim.
É mesmo, né?
Então esse foi o meu primeiro contato com os jogos do Batman.
Ele tacava o batarangue, né, mano? Era um beat-em-upzinho legal, no estilo do Tartaruga Ninja. Ele tacava os personagens na tela também, ou eu tô me lembrando errado?
Nesse não. O do Master, ele era bem simples, assim, bem aventurinha 8-bit. Aí ele tinha a cordinha, ele tinha o bumerangue, que aí você podia evoluir pra, tipo, ah, o bumerangue vai mais longe, o bumerangue vai mais rápido, a cordinha também vai mais longe e tal. Mas, assim, se você procurar a imagem, você vê que é bem jogo de aventura plataforma padrão, assim, da era 8-bits.
E é curioso que ele era meio que um espelho ali do filme. E também teve o primeiro Batman, que saiu, se não me engano, foi pro Nintendinho, que era baseado também no primeiro filme lá do Tim Burton. E depois teve o Batman Beyond, que era baseado na animação Batman Beyond. Então parece que a tendência foi que os jogos do Batman começassem a sair meio que acompanhando lançamentos do audiovisual, assim, né? Tipo, do cinema e de séries e tal. E acho que demorou até o Batman voltar a ter o seu jogo independente de outras mídias, assim. Eu não sei se nesse meio do caminho tiveram outros jogos do Batman que não eram inspirados diretamente em uma animação ou em algum filme, mas eu sei que tem, por exemplo, o do Play 2, que era o Begins, ele era inspirado no filme, né? Inclusive, ele saiu, tipo, no dia seguinte, assim, que era realmente uma coisa, quase que uma estratégia de marketing ali, né? Quase não. Provavelmente era uma estratégia de marketing pra você lançar o jogo junto com o filme pra vender, né? Era uma coisa bem comum nessa época do Play 2, eu acho.
Com certeza. Mas você tá se adiantando muito, mano. Pelo amor de Deus.
Cara. Desculpa, calma, caraca. Vai com calma. Vai com calma.
Moleque, você tá no Play 2. Caralho, a gente não falou do arcade do Batman Forever. Era irado esse jogo. Vocês chegaram a jogar?
Nossa.
Mano, era muito legal.
Eu achava muito esquisito.
Sério? Ah, eu era criança, né? Eu achava incrível.
Ele era aquele que tinha os bonecos digitalizados, que nem no Mortal Kombat. Switch, né?
Sim, exatamente. Eu achava incrível aquilo. É.
Assim, o jogo em si eu achava tosco. Me esforçava pra tentar gostar. Mas eu achava todo o conceito, assim, muito louco. Porque, meu, era muito aquela coisa de, nossa, são os atores reais do videogame. Como é que pode, sim, né?
Era tão legal quanto o filme.
Caraca, Coelho, você desenterrou. Não faço a mínima ideia do que isso, mano. Tô vendo aqui as imagens e tô tipo assim, what the fuck?
Isso é real, isso é real.
Era mó da hora.
Cara, isso aconteceu e vocês permitiram? É isso?
Ó, tem um que eu gosto muito dessa época. Na verdade, acaba sendo dois, que foram os jogos do Batman baseados na animação do Bruce Timm.
Olha aí.
O famoso desenho do Batman, né?
Uhum. O de verdade, né? O que vale. O que vale. Esse é o que vale.
Aquele Batman do queixo quadradão.
Aquela abertura sensacional.
Sim, esse mesmo. Que eu lembro que, assim, os jogos foram feitos pela Konami e eram daqueles raros casos em que, tipo, tinha no Mega e tinha no Mega Drive, mas eram jogos completamente diferentes. No Mega, ele era um jogo estilo Contra. Literalmente, era um jogo de run and gun. Dava pra jogar de dois. Um era o Batman, outro era o Robin. E a versão de Super Nintendo era um jogo single player, de aventura, plataforma, com toques de adventure. Porque você podia pegar itens, investigar o cenário. Cada fase era meio que um mistério diferente. E assim, os dois jogos são totalmente diferentes, mas os dois são muito bons e muito bonitos. Recomendo, assim, fortemente.
Mas tu lembra o nome?
É The Adventure of Batman and Robin. É bem o nome do desenho na época.
Sim, sim,
e
sim.
E aí tem os vilões, assim, tem o Coringa do desenho, tem uma fase muito louca lá em que, agora eu não lembro quem é o vilão, mas que o Batman é transportado pra uma realidade virtual. Uma coisa, é o metaverso. Mas,
cara, eu lembro desse jogo, Prandas, eu lembro que ele tinha diálogo.
Tinha?
Ele tinha os textinhos, assim, os personagens falavam, caraca, desenterrou legal. Eu tinha esquecido que esse jogo existia.
Esse é muito bom, muito bom.
Caralho, esse jogo é irado, mano.
É, cara, pega depois, dá uma olhada, assim, e vale ver as duas versões, a do Mega e a do Super Nintendo, porque são jogos totalmente diferentes.
Cara, eu tô vendo uma fase aqui que o Batman, ele tá num parque de diversões, lutando contra o Coringa em cima de uma montanha russa.
É a primeira fase do jogo. Caraca, essa daí, no Super Nintendo.
Muito irado, mano. Tem uma luta que ele usa umas bombas, tipo contra mesmo, ele tem o projétil que ele vai tacando, num helicóptero vai passando, você tem que desviar dos tiros do helicóptero. O design do Batman nesse jogo é bem mais legal mesmo.
Cara, a direção de arte é muito foda. É muito foda. É o desenho purinho. Nossa.
É o desenho,
Eu dei uma pesquisada aqui e eu fui parar na versão do Sega CD.
Nossa.
Que tem uma fase que você pilota o Batmóvel. E aí você tem que desviar dos carros e pelo visto você atira nos carros também. Então é tipo...
O GTA 2. Tem isso no Super Nintendo também. Eu tô vendo essa fase aqui agora.
Caraca, que loucura. Esse é o mesmo jogo? Caraca, que irado.
Parece a mesma engine do Contra, inclusive. Porque no Contra 3 Alien Wars tem exatamente isso. É umas fases que muda a perspectiva de cima pra baixo, assim. Você controla, inclusive, a curva dos personagens com R e L, né? Tem muita cara disso.
Cara, é muito louco esse lance dos jogos com muitas versões pra consoles diferentes serem jogos completamente diferentes, né?
Nossa, sim.
É tipo Cyberpunk, pô. A versão de PC foi que saiu e as outras é a beta, pô.
Errado não tá.
É o pré-alpha. A versão do PlayStation 4 é o pré-alpha.
Exatamente. Entendi. Desculpa falar do Cyberpunk aqui no meio, mas eu senti esse ataque de oportunidade.
Nem fui eu que puxei, hein? Nem fui eu dessa vez, hein? Ó, fiquei na minha aqui.
É, depois dessa época ninguém ligava muito para os jogos do Batman, né? Tinha uns jogos muito Chernobyl para PC, para PlayStation 1.
Nossa, tem um de Play 1 que eu acho que é o ápice, assim, que é o justamente do Batman e Robin, que ele é meio tipo um GTA 3D de Batman, só que no Play 1. Então, assim, os prédios parecem caixa de papelão, a jogabilidade, nossa, é sofrível, mas eu amava, porque era tipo, nossa, é Gotham em 3D.
É Return of the Joker?
Não, acho que esse é do Batman do futuro.
É, esse é o Beyond,
né? Tem um que é o jogo do filme do George Clooney pro Play 1. É mundo aberto 3D, só que no Play 1. Então é muito feio.
Caralho. Só Batman e Robin, né?
É, isso. É o jogo do filme.
Tudo que veio desse filme, inclusive o filme, é desastroso, né, mano? É impressionante. Os caras conseguiram fazer todo um ataque de marketing direcionado pra acabar com o Batman, né?
Consistência, né? É como você falou, tudo que vem dele é ruim.
Exato.
Tirando o cartão de crédito do Batman, que é sensacional, né?
Verdade. Não, cara, mas a ideia era boa, né? Tipo assim, botar o George Clooney pra fazer o Batman, na época que o George Clooney tava, tipo assim, o mais alto possível, a ideia era boa, mas de resto, só Jesus.
É, pois é.
Mas eu acho que muito do que os jogos do Batman se tornaram nessa época, de diz muito sobre o que tava acontecendo com o próprio herói, né? Tipo, ele tava vendo uma fase que os quadrinhos já não estavam indo tão bem, porque era mais ou menos a fase ali que rolou aqueles As Infinitas Terras da DC, que eles decidiram rebootar a porra toda. O Batman já não ia bem nos filmes, né? Então, tipo, não era aquela fase como a gente vive hoje, de que os heróis são, tipo, uau, 1 milhão de filmes da Marvel, 1 milhão de filmes da DC e videogame e não sei o que, né? Eu sinto que os jogos acompanharam um pouco o que tava acontecendo com a marca Batman como um todo, né?
Faz sentido. Mudaram o Batman, mas os filmes continuaram saindo, né? Porque saiu o primeiro, que eu esqueci o nome agora, que...
Michael Keaton.
Michael Keaton, isso. Aí depois veio... Eu esqueci o nome também.
O Val Kilmer.
Eu sempre esqueço da existência desse filme. Ele não é pior do que o do George Clooney.
Esse é do Batman Forever, né?
Esse aí.
É. Mano, a melhor coisa que saiu desse filme... Aliás, não dá pra dizer que esse filme não merecia ter existido simplesmente por causa de Seal. Maravilhoso Seal. Um beijo, Seal. Você que tá ouvindo aqui.
Com certeza.
Cantando Kiss from a Rose. Moleque.
Não, essa música é absurda.
Verdade.
Coelho é muito romântico, cara.
Porra.
Ele tá do lado da sua amada. Você acha que ele não vai voltar com o Seal aqui só pra, porra, fazer um olhar ali?
É lógico. Entendeu? Musicão, ó, que Seal é maravilhoso. O Jim Carrey tá nesse filme, não tá? De charada.
É o Jim Carrey de charada e o Tommy Lee Jones de duas caras.
Nossa senhora. É o duas caras, cara de chiclete,
isso,
né?
Isso, esse mesmo.
É. O melhor de tudo nesse filme é o clipe do Seal cantando Kiss from a Rose com as cenas do filme. É muito bom, sério.
O filme podia ter parado aí, né? No clipe do Seal.
Podia, com certeza.
Mas eu quero perguntar pra vocês, dessa época pré-Arkham, quais eram os favoritos jogos, assim? O Brandon citou agora esse do Super Nintendo, que eu não conhecia e eu estou muito triste. Agora eu quero jogar. Mas qual era o favorito de vocês?
Do Super Nintendo ou do Lego, mano. O Lego Batman era legal. Era a época que os jogos do Lego ainda estavam meio que recentes, assim, eram novidade, mais ou menos. Já tinham, né, alguns. Mas o do Lego Batman, pelo menos pra mim, foi um dos que mais chamaram a atenção no início. E era legal, dava pra jogar de dois. Tinha o Batman e Robin, a interação do mapa. Você quebrava as coisas, porque eram jogos de Lego, sabe? Então chamava a atenção isso também. Não faz tanto tempo assim, na verdade faz bastante tempo. Já 2008, muito tempo atrás já. Eu era muito jovem, gente, não lembro bem. Mas era legal, eu gostava do jogo do Lego. Tinha cooperativo, era bem feito. E os jogos do Super Nintendo eram meus favoritos, assim, os que eu joguei. Eu não lembro os nomes, mano, era muita coisa. Mas o Super Nintendo eu joguei bastante, eu acho que eu tenho a fita até hoje. Então, tenho carinho por esses games.
Esse do Lego, eu lembro que eu tinha a versão do Nintendo DS. Não era muito boa, não.
Quebrava um galho, né? Era divertidinho.
É. Eu acho que eu tenho até hoje, pra falar a verdade. Eu acho que eu tenho esse cartucho aqui até hoje, do Lego Batman do Nintendo DS. Era o meu Lego favorito. Eu sabia que o do Star Wars era mais legal, mas o do Batman era o que eu tinha. Então, era o que eu gostava de jogar, assim.
Pô, então era o melhor que tinha.
Pô, exatamente.
Que tinha, né? Exato.
Sabe outra época que eu joguei vários jogos do Batman? Eu era o louco do GameCube, né? E tinha Batman Begins no GameCube, que era meio Chernobyl. Parecia aqueles jogos do Matrix, mas que na época era legal pra caramba.
O jogo do Matrix era muito bom.
Sim, é. Eu gostava. Na época, é que meio, hoje em dia você olha meio Chernobyl, né? Vamos combinar.
Não, e do Batman também. O Batman Begins, o filme é ruim e o jogo é pior ainda.
Pô, que isso. O filme é legal.
Ele era ruim na época, mas depois do Dark Knight, ele ficou bom. Você assiste de novo o Batman Begins, você vai gostar. Sério, porque agora você entende. Pelo menos comigo foi assim. Eu não entendi nada a primeira vez que eu vi o filme.
O problema é quando você chega no terceiro e é aquele desastre, né?
Ah, parou. É o pior dos três, eu acho, mas... Tu controlava o Bat-carro no jogo do GameCube. É sobre isso.
Muito bom. E você, Prandes, qual era o seu... Você ficou... Caguei, né?
Caguei.
Show.
Você tá
e você, Prandes?
Então tá, né? Olha, eu tenho uma memória afetiva, assim, do Batman Returns, do Master System, né? Então, gosto bastante dele. Gosto muito do jogo aí do Super Nintendo, que eu comentei. Mas já que a gente tá entrando nessa era pré-Arkham ali, do início dos anos 2000, eu lembro que na época teve muito jogo meio Chernobyl, assim. Especialmente na geração GameCube, Play 2. Cara, vamos lembrar que teve uma época que a Ubisoft que cuidava dos jogos do Batman.
Sério?
Sério? Meu, pesquisa aí. Tem um jogo chamado Batman Vengeance, que é do GameCube, Play 2, Xbox, essas coisas.
Ah, eu lembro desse.
Lembra desse?
Uhum.
E tem um também que é o Batman Rise of Sin Tzu. Falam que o sistema de batalha dele é muito bom. Mas eu não joguei,
moleque,
não sei dizer.
Esse Batman Vengeance, ele me lembra um pouco o Superman 64.
Nossa, é porque ele tem um visual meio quadradão, assim, meio low poly.
Esse jogo tinha pro GBA.
Tinha.
Achei
tinha.
Aqui agora a capa dele aqui. Caraca, eu vi a capa e eu lembrei do jogo, mas acho que eu nunca joguei. Eu me lembro de ter visto ele vendendo, assim, mas que bom que eu não joguei então, né?
É. Tem umas coisas bizarras, assim. E a memória mais afetiva vai mesmo pra era 16 bits, 8 bits, assim, as velharias.
Justo. E você, Cardoso, você tem algum que você guarde um carinho especial desses mais clássicos?
Cara, o meu favorito era o Batman Returns mesmo. mesmo. Tenho uma memória afetiva super legal. Joguei com os meus irmãos e tal. E eu gosto muito dessa fase de beat'em up da Konami, assim, dessa época. A Konami fez isso, né? Ela fez 1 bilhão de beat'em ups, só mudavam a skin e todos eram maravilhosos, né?
Eu tô muito bolado aqui com esse jogo que o Prandas falou que eu pesquisei aqui. The Return of Shinzu. Moleque, sabe por quê? Esse jogo, ele é igualzinho o jogo publicado pela Nintendo, que saiu ano passado. Gente. Que é o DC Super Hero Girls. Igualzinho.
Olha!
É, a Nintendo publicou um jogo da DC, não sei se vocês sabiam disso.
Que jogo é esse?
DC Super Hero Girls. Coloca lado a lado aí. E o Batman Rise of Shinzu de 2003, há 20 anos atrás. É igual. Só que o Batman parece mais legal.
Ó, só pra fechar aqui uma trinca de jogos bizarros do Batman dessa época também, tem um que chama Batman Dark Tomorrow, que ele é do começo de 2003, ele foi feito pela Kenko, que é o estúdio do Top Gear.
Meu Deus.
Caraca.
Nossa, eu tô vendo aqui que coisa horrível.
É bizarro, é bizarro.
É bom esse jogo?
Não, não. Ele é um exemplo de jogo feito. Só.
É um dos jogos já feitos, né?
Um dos jogos já feitos, exatamente.
Ele parece muito o jogo do Scooby-Doo, que é mais ou menos dessa mesma época.
Excelente referência de jogo bom, assim, né?
Porra, o jogo do Scooby-Doo é muito pica, tá maluco.
Entendi.
É um jogo do Scooby-Doo do Nintendo 64.
Deve ser ótimo.
Eu tenho certeza que é uma pérola dos anos 90.
Cara, pega esse jogo do Scooby-Doo aí. Scooby-Doo The Game Nintendo 64. Vocês
Nossa.
Vão ver que é o mesmo estilo.
Entendi.
Meio Resident Evil The Game, assim, com os negócios parados.
Parece ótimo.
Mas vamos falar de jogo bom, gente?
Bora, bora.
Vamos entrar em Arkham.
Agora sim.
Asylum, assim, que foi o primeiro dessa trilogia da Rocksteady, né? Pra você jogou esse jogo na época?
Cara.
Você lembra a recepção?
Lembro. Cara, assim, eu vivi muito intensamente a chegada do Batman Arkham Asylum. Por quê? Eu lembro quando anunciaram. E foi um jogo anunciado meio do nada, né? Na época era bem essa coisa de... Putz, jogo de herói não presta. Jogo de herói só vem pra acompanhar lançamento de filme, né? Umas coisas assim. E eu lembro de anunciarem de forma muito ambiciosa. Era uma vibe meio, pô, esse novo Batman inspirado em BioShock. Vai ter uma ambientação muito louca. Ok, né? Eu lembro de não botar fé na época.
Uhum.
Quando o jogo tava pra sair, foi bem quando eu comecei a trabalhar na redação do All Jogos, eu era freela ainda na época, e putz, rolou uma oportunidade assim meio do nada de ir no escritório da Warner pra testar alguns jogos, entre eles uma demo do Batman Arkham Asylum. Ah, lá, vamos lá, né, o pedágio que eu paguei, entre aspas, foi jogar aquele jogo do Exterminador do Futuro.
Nossa.
Acho que era Terminator Resistance.
Terminator Salvation? É da mesma época,
talvez,
né?
Talvez, hein, talvez. Assim, era um jogo do Exterminador do Futuro que assim, claramente ele era ruim, mas putz, depois de jogar ele eu ia jogar o Batman. Então tudo bem, sabe?
Justo.
Aí, eu tenho que confessar que eu joguei esse jogo porque a platina dele era muito fácil. Era só você zerar o jogo que você platinava.
É esse mesmo, é esse
eu
mesmo.
Eu passei por esse calvário.
E cara, eu joguei assim, foi o comecinho do Arkham Asylum. E cara, eu lembro de sair assim, impressionado. Porque tinha todas as promessas lá de, pô, a ambientação do Arkham Asylum é muito louca, né? É muito bem realizada. Mas o jogo traz uma combinação tão bem executada de combate, de investigação. Eu achei isso muito legal, sabe? A gente já tava acostumado a ver nos jogos o Batman porradeiro, né? Todos esses que a gente falou dos anos 90, do início dos anos 2000, é o Batman dando porrada, dirigindo carro, não sei o que lá. Mas o Arkham Asylum também trouxe o Batman detetive, né? Aquele modo de você investigar as coisas e tal. Cara, aquilo eu achei fantástico.
Cara, aquilo realmente era muito inovador, inclusive, na época, porque ele transformava a visão do Batman pra você conseguir ver o que você tem que fazer no ambiente, né? Aquilo ali foi uma das coisas mais faladas, inclusive, eu lembro que na época dava vontade de jogar o jogo inteiro naquele modo.
Sim,
assim.
Total, porque ele te dava dicas, né? E acho que isso tudo ficava ainda melhor pelo fato de que era uma história inédita, né? Uma história original, não era tipo a maioria dos jogos de herói até então que, ah, você está revivendo os eventos do filme. Não, você está vivendo algo novo, inédito. E eu acho que a Rocksteady também teve muita liberdade pra usar, né? A história traz uns vilões do Batman que a gente, sei lá, que eu pelo menos pra mim tinha passado totalmente debaixo do radar, né? Sei lá, o Homem Calendário. E quando você pega o que acontece no final da história, é muito louco o que eles fazem com o Coringa, né?
Sabe uma coisa que eu acho legal? Você falou sobre essa coisa do detetive. E eu acho que, assim, até esse momento, até o Asylum, a gente tinha uma coisa muito de, tipo... Os jogos do Batman eram jogos em que você controlava o Batman ali enfrentando aqueles inimigos. E no Asylum passava a sensação de que você é o Batman, sabe? Essa coisa do modo detetive botava você na pele do personagem mesmo, sabe? Isso foi tão forte pra mim quando eu joguei ele pela primeira vez, que eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu fiquei muito fascinado quando eu joguei o Asylum pela primeira vez, porque pela primeira vez eu tava jogando um jogo de herói que eu tinha essa sensação. Eu acho que o do Homem-Aranha dava um pouco isso, aquele do PlayStation, que a teia grudava no céu, ele dava um pouco essa sensação de você, tipo, caraca, eu estou realmente no controle aqui do Homem-Aranha, sabe? Eu estou sendo o Homem-Aranha aqui nesse jogo. Mas eu acho que o Batman fazia isso com muita perfeição, né?
E o gráfico era foda, né, mano?
Sim, sim, era muito bom. Cardoso, você é um grande entusiasta desse jogo, né, cara? Você pegou ele na época ou você jogou depois?
Cara, eu joguei ele na época, mas como tudo bom velho jovem, eu esqueci a porra toda e eu tava jogando... Eu zerei ele recentemente na versão Return to Arkham.
Tipo, essa remasterização, né, que saiu pro PlayStation 4,
né? Pro PlayStation 4, né? E, cara, surpreendentemente, apesar dele ser um jogo muito fechadão, assim, tipo, as áreas são muito fechadas, tudo é muito claustrofóbico, assim, ele é um jogo excelente, com uma história muito boa, né, e com uma história muito corajosa pra Batman, que realmente deram uma liberdade criativa pra Rocksteady pra eles fazerem o que queriam fazer com aquela história, né? Pra mim, ele é um dos que eu mais gosto, apesar do Siri, tipo, ampliar um pouco toda a gameplay do jogo e te colocar num setup maior e tal, ele é um dos meus favoritos dessa trilogia, assim. Se fosse pra botar um top 3, eu acho que esse seria meu top 2.
Ô, Prandas, você lembra o que ele era de tão diferente, assim, dos outros jogos? Porque acabou que tanto o City quanto o Asylum, eles influenciaram muito, né, cara? Tipo, outros jogos da indústria, assim, até o combate que foi meio que fundado ali no Asylum, foi uma coisa muito importante, né, pra indústria.
Nossa, demais, assim, acho que o sistema de combate é o grande legado que a série Arkham deixa, assim, né, tanto que se você pega o jogo do Homem-Aranha, que é muito bom, mas o sistema de combate é basicamente o sistema de combate do Batman Arkham, né. Putz, eu tava pensando nisso que o Cardoso falou, né, sobre qual é o melhor. Durante muito tempo, pra mim, o melhor da trilogia era o City, mas hoje em dia, olhando em retrospecto, hoje eu acho que é o Asylum, pela característica de ser uma história muito contida, né, é o Batman dentro desses limites, dentro das paredes do Asilo Arkham, que traz uma série de desafios, e acho que a maneira como a Rocksteady resolve esses desafios e limitações de jogabilidade é muito elegante. O City foi uma evolução natural de, ah, a gente pegou o Asylum e colocou num mundinho aberto. E o Arkham Knight foi mais além, fazendo isso num mundo aberto ainda maior, e colocando o Batmóvel, né? Que assim, eu gosto muito do Batmóvel, mas eu entendo quem não gosta e acha que, na real, ele prejudica, né, a experiência e acaba sendo uma decepção pra algumas pessoas. Então assim, olhando em retrospecto, hoje eu acho que, pra mim, o Asylum é o melhor, porque ele que trouxe esse sopro de criatividade, e eu acho que ele tem soluções muito elegantes pra um mundinho tão contido. Eu acho o Arkham Asylum muito parecido com o que o Metroid Prime 1 faz, que ele pega alguns conceitos e transporta isso pra um mundo 3D de uma forma muito envolvente, muito coerente, e isso causa um impacto, sabe?
E pegando até a questão do mapa do jogo, assim, né, essa coisa meio claustrofóbica ali, essa sensação de você ser o Batman numa situação sempre muito perigosa, né, e tal, e tudo muito bem executado, né, é muito legal mesmo. Gostei da comparação que você fez, cara, achei bem legal.
Cara, eu preciso fazer um adendo em relação a isso, porque assim, o que eu mais joguei foi de fato o Arkham City, porque como bom nintendista safado que sou, joguei a versão de Wii U, que esse jogo teve uma versão pra Wii U.
Coelho, o dono da única cópia de Batman Arkham City do Wii U.
Eu tenho mídia física aqui em casa. E cara, na versão do Wii U, tinha uma série de coisas que você podia fazer, tipo, o mapa do jogo, você controlava pelo gamepad, enquanto você jogava o jogo, você conseguia, tipo, como se fosse uma tablet, e todas as features do Batman, os golpes diferentes que ele tinha, os upgrades que você fazia pra sua armadura e tal, eles tinham alguma interatividade, e você podia selecionar e customizar o Batman ali direto na tela do Wii U. Cara, isso era muito legal pra época, inclusive, essa versão, ela é considerada a melhor versão do Arkham City, não em termos de desempenho, mas em termos de interatividade por causa disso. É bem legal, cara. Por exemplo, você joga aquele negócio teleguiado que o Batman tacava, e você conseguia controlar pela própria gamepad do Wii U.
Nossa, eu acho que era animal.
O Batarangue mesmo, né?
Uhum.
É, você conseguia ver a câmerazinha e tal.
É, eu ia perguntar isso. Você vê a câmerazinha do Batarangue pelo controle do Wii U?
Sim, sim.
Da hora.
Era legal, mano. Valeu. Era legal, cara. Eles pegaram o Arkham City, que já era um jogo querido, e eles colocaram um monte de cacareco em interação Nintendo, que fez dele um pouco diferente, sabe? Uma forma diferente de experienciar aquele jogo. Tipo o que a Square Enix fez com o Deus Ex também, a versão de Wii U dele era cheio dessas tecnologiazinhas que dava pra você utilizar. Esses jogos, eles acabaram sendo, até hoje, um dos melhores exemplos de utilização daquele cacareco da Nintendo, tá ligado? O gamepad do Wii U.
É verdade. Mas ele era uma versão capada do jogo?
Não, não era capado, não. Ele era uma versão aprimorada do jogo, na verdade.
Entendi. Da hora.
O Batman tinha uma armadura, né? Era o Armored Edition.
Nossa, é
exatamente,
verdade.
Exatamente. Ele tinha uma armadura que tinha um monte de funcionalidade extra.
Cara, eu fiquei bem curioso que, olha só como são as coisas, né? Eu tenho uma memória tão péssima do uso uso do gamepad do Wii U, que quando você começou a falar, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi assim, ai, que legal usar o gamepad. Só que a forma como você tá falando, não sei se você tá sendo muito bom na oratória, sabe? E eu tô sendo convencido, mas parece ser muito legal, cara.
Não, era legal. Ó, sabe uma coisa que ele fazia? Tipo, você usava o modo detetive do Batman ali, né? E aí você conseguia mover o gamepad pra achar os segredos. E aí, digamos que tem uma parada escondida que você tinha que jogar o gancho do Batman. Ali no gamepad, você já tá movendo a parada, você taca o gancho e você puxa o gamepad na sua direção. E o gancho, ele funciona com o movimento também, né? Tem a sensação, mais ainda, de você ser o Batman por causa disso. Porque o Batman é um personagem cheio de cacareco. Então o gamepad caiu bem nesse conceito, sabe?
Justo. O Arkham City, ele era um jogo bem ousado, eu acho, né? Tipo, o Prandtl, ele frisou a parada do Asylum ser uma história mais contida, né? E que o City acabou sendo um movimento natural, que eu acho que realmente é bem por aí. Mas a sensação de você poder explorar a Gotham City com aquele gráfico, todo aquele visual, era uma parada muito maneira, né, cara? Tipo, andar livremente ali, fazer as missões e tal. O Batman no mundo aberto era um negócio que, pelo menos pra mim, foi tipo assim, cara, eu sempre quis isso aqui e não sabia?
Uhum.
Ou será que eu sabia, mas não acreditava, sabe, que poderia acontecer? Não sei como é que foi pra vocês, assim.
Era uma espera natural, né? A gente tá falando de 2011, então é uma época em que existia muito ainda aquela influência da trilogia GTA do Play 2.
Uhum.
GTA 4 já tinha saído, né? Então, eu sinto que com o Batman Arkham Asylum, acenderam o hype do ai, quando vem o GTA de Batman, sabe? E o Arkham City, acho que foi isso. Ainda que de maneira contida, né? Eu sinto que o mundo do Arkham City, mesmo na época, ele já era muito limitadinho, né? Mas era um mundo muito denso. Dentro daquelas paredes, né? Você tinha muita coisa acontecendo. Você explorava subterrâneos, você tinha 500 mil troféus do Charada pra pegar e tudo mais. O Arkham City, ele começou a realizar esse sonho do GTA de Batman.
Pô, eu acho muito legal que eu tava jogando ele esses dias aqui, nessa mesma coletânea que o Cardoso comentou, Return to Arkham, né? E eu tava reparando nos detalhes, assim, do jogo, jogando bem devagarzinho mesmo. E, cara, tipo, é muito legal você parar num telhado e ficar ouvindo os diálogos dos NPCs na rua, assim. Porque conforme você vai progredindo no jogo, os diálogos vão meio que evoluindo com a história, sabe? É legal que o jogo, ele começa falando, tipo assim, vem a sombra da mulher gato, né? Tipo, uns caras roubando o cofre. E aí os caras falam, pô, você ouviu esse barulho? Tipo, ah, é o Batman. Aí eles falam, o que o Batman ia tá fazendo aqui em Arkham,
uhum.
Sabe? É como se aqueles bandidos daquela cidade ali não estivessem muito acostumados com o Batman patrulhando por ali, sabe? E aí eles começam a falar do Batman e você vai andando pela cidade e você vai pegando esses diálogos. E isso é muito maneiro. Inclusive, viralizou um dia desses no Twitter um vídeo maravilhoso. O moleque tá jogando, não sei quem é a pessoa, tava streamando, sei lá, jogando com o Batman e aí ele para atrás de um cara que ele tá, tipo, roubando uma máquina de refrigerante, assim. E aí o cara tá, tipo, batendo na máquina, né, e falando mal do Batman no rádio com outro cara. E aí o moleque tava jogando, ele ficou parado atrás do maluco, esperando ele terminar de roubar pra poder executar o cara, sabe?
Não. Mais maravilhoso ainda. Ele não executou o cara quando ele terminou de roubar. Ele executou o cara quando o cara jogou a latinha no chão. Roubar refrigerante, tudo bem. Agora, sujar a cidade, aí já é foda.
Aí já ainda. Foi longe demais, né? Praticamente o Capitão Planeta ali.
Exatamente, isso aí, exatamente.
A gente comentou sobre a influência do Asylum e eu acho que o Arkham Knight, ele acabou reforçando essa influência na indústria, né? Criando quase um padrão ali. Depois a gente teve o Senhor dos Anéis, que tinha um combate parecido. Teve o Assassin's Creed 3, né? Que tinha um combate semelhante também. E eu acho que essa influência, ela se estendeu até, como o Prandtl citou, o próprio Homem-Aranha, né? Se o Batman tivesse existido, talvez a gente não teria visto esse Homem-Aranha nesses moldes que a gente viu, né?
Com certeza. A trilogia Batman Arkham meio que definiu o template de jogo de herói, né? É isso aqui. É que de lá pra cá acho que a gente não teve tantas oportunidades também de jogos AAA, mas o Homem-Aranha acaba sendo o grande representante e, sei lá, daqui muito tempo vai ter o jogo do Wolverine, da Insomniac, que eu não tenho dúvidas de que vai seguir uma vertente parecida, né? De algum jeito, especialmente no combate. Ou, sei lá, a gente vai ter agora o Gotham Knights daqui a pouco, né? Que a gente vai falar mais pra frente, mas claramente o Gotham Knights vem pra tentar suprir essa lacuna deixada pela série Batman Arkham há muito tempo.
É verdade. E é tão inteligente esse lance do contra-ataque no combate, né? Porque te passa uma sensação de que você é imbatível.
De que você é o Batman,
né?
É,
cara, emula perfeitamente, assim. Quando você replica isso em outros jogos, você leva essa sensação de que, tipo, cara, o seu personagem é muito bom de briga, né?
Uhum.
Se você executar tudo certinho ali, você não vai levar um tapa. Você é brabo, tu é o Steven Seagal ali, praticamente, né? Que é o homem que jamais levou um tapa. tapa em todos os seus filmes.
Não, fora isso que o stealth te coloca muito nessa coisa do personagem sombrio, que tá ali nas sombras pra atacar. E você pode jogar tanto na porradaria, lutando contra 30 personagens de uma vez e não tomando um soco. O cenário te dão todas as possibilidades de fazer isso, de cair no soco com todo mundo, quanto ficar escondido, ficar em cima de uma gárgula e fazer uns golpes mais silenciosos e matar todo mundo sem fazer alarde e tal. Então...
Eu sou a noite.
Exatamente. Pra quem viu aí o novo filme do Batman, tipo aquelas cenas lá que ele aparece nas sombras e fala I am vengeance, sabe? É tipo isso.
Seu favorito é o City, Cardoso?
Meu favorito é o City, com certeza. O Arkham Knight, cara, chegou um momento que eu tava mais jogando um jogo de carro do que um jogo do Batman, sacou? É porque eu era muito viciado em pegar todos os troféus do Charada, fazer todas as missões do Charada, porque tinha, sei lá, 500 troféus do Charada pra você pegar na cidade e tal. E aí, cara, no Knight tinha uns negócios que era tipo umas pistas de corrida do Charada. E, cara, chega uma hora que você tá jogando um jogo de Hot Wheels, pô.
É isso. É bem isso. Nossa, chega uma hora que cansa.
Mas, ô Cardoso, eu quero saber o seguinte. No último episódio que a gente fez do Kirby, o Lucas, nosso querido Lucas, lá do Nautilus, falou que o Kirby é o melhor jogo de corrida do que o Forza. O Batman é o melhor jogo de corrida do que Need for Speed?
Do que o Kirby?
Do que o Kirby. Eu tô muito confuso. O que é pra responder? Não sei. Sabe aquelas fases do GTA que a comunidade cria, que tem, tipo assim, 1 milhão de half-pipes no céu, e aí o carro vai capotando e girando e não sei o quê, e aí... Vocês já viram esse vídeo no TikTok? Os caras ficam fazendo, tipo, as reflexões que não tem nada a ver.
É tipo aquele Trackmania, né, da Ubisoft.
Exato, isso. É isso com a skin do Batman, entendeu? E aí tinha uma coisa também, que se você comprasse a versão com as DLCs e não sei o quê, isso é até legal da gente falar, né? Teve várias DLCs desses Batmans, inclusive DLCs que colocavam a skin de personagens clássicos do Batman, de versões clássicas do Batman e tal. E, cara, a versão do Batmóvel do Tim Burton, pra jogar essas fases é incrível. Porque você se sente no filme do Tim Burton.
É verdade.
Você tá correndo com um carro, aí vem uma serra elétrica na tua cara, aí você dá um mortal, aí não sei o quê. Eu não sei nem o que dizer, cara. Só apenas é essa coisa aí que botaram no ar.
Não sabe o que dizer, só sentir.
Exato.
Na verdade, se você lê as análises sobre esse game, eu não joguei, tá? Mas a maior parte das pessoas tá comentando como ponto negativo justamente isso, que tem um pouco demais de Batmóvel. Eu acho que eles exageraram, mas no geral é um jogo que parece ser bem melhor do que o que você tá dando crédito, pelo menos pra mim, Cardoso.
Cara, eu adoro esse jogo quando ele não tem o Batmóvel. Quando você só é o Batman, é lindo, é incrível, o mundo é gigante. Se eu não me engano, nesse jogo tá nevando.
Não, esse é no Arkham Origins.
Ah, é verdade.
Que se passa no Natal, né, esse daí.
É. Sim. E o Natal tem uma sinergia com o Batman, né, então eu acho legal. Mas... quando não é a parte de Batmóvel, eu acho legal. Eu acho que eles só meio piraram na ideia, tipo, cara, agora a gente tem o Batmóvel, vamos fazer 1 milhão de coisas com o Batmóvel, sabe?
Eu tenho a impressão de que os dois anteriores foram tão um ponto fora da curva, sabe? Tipo assim, eles eram tão bons pra sua época, comparados com todos os jogos que estavam saindo ali, sabe? Que eu acho que no Arkham Knight, talvez eles não tenham entregado algo tão diferente, assim, sabe? Tipo...
tão disruptivo.
Sabe? E eu acho que existia uma expectativa muito grande em torno dele, porque ele saiu bem no início do PlayStation 4, né?
Mais ou menos. Ele foi em 2015.
Nossa, então eu viajei.
Eu acho o Arkham Knight muito bom. Acho que ele honra, assim, o legado da série, mas acho que ele tem dois pontos, assim, que dificultam, que um, ele é o jogo que vem depois do Arkham Asylum e do Arkham City, né? Dois jogos que colocaram a barra muito lá em cima, mas ele também saiu muito perto, no vácuo de todo o hype, do The Witcher 3, que acho que é o grande jogo definidor do início de geração Play 4 e Xbox One. Então, quando você pega o Arkham Knight, coloca perto do The Witcher 3, assim, ambos são jogos muito bons, mas talvez pra muitas pessoas o Arkham Knight deixe de ser tão bom porque, pô, olha o The Witcher, olha o que o The Witcher faz, sabe?
Nossa, faz muito sentido, cara. Eu lembro que eu joguei ele não clicou muito pra mim, assim, eu não curti muito a jogabilidade do Batmóvel, não acho ruim, mas também não foi uma coisa que me deu muito tesão mesmo, assim, e eu acho que eu tava um pouco cansado da fórmula também, sabe? E eu acho que talvez ele não ter apresentado alguma coisa, assim, que fosse realmente um grande passo pra frente, sabe? Talvez tenha me deixado um pouco assim, tipo, ah tá, acho que já passou um pouco, sabe? Essa coisa aqui do Batman Arkham. E aí eu acho que pra mim não clicou muito por causa disso. Não é porque o jogo é ruim, acho que foi uma coisa minha mesmo, sabe? Eu acho que ele divide um pouco as pessoas, né? Tipo, o Prandas tá aqui falando que gostou muito e eu conheço pessoas que não gostaram mesmo do jogo, assim, tipo, que acharam o jogo bem fraco e tal. Eu não acho que seja o caso, né? Acho que talvez seja uma coisa dessa influência de outros jogos, do momento mesmo ali da indústria que pode ter afetado, assim, a reação de algumas pessoas, né? Como é que foi pra você, Cardoso? maravilhoso.
É isso que eu já falei, assim, tem coisas boas, mas o excesso do Batmóvel realmente não me atrai muito e não fez eu gostar tanto do jogo quanto eu gostei do City, por exemplo. Eu prefiro muito mais, sei lá, tipo, ir correndo pela cidade, ficar planando como Batman e até demorar um pouco mais pra chegar no lugar, mas ter aquela sensação que, tipo assim, pô, eu estou planando na cidade com o Batman do que só correr com o Batmóvel, porque eu fico com a sensação porque, assim, o Arkham City, a cidade era muito legal e você se sentia, tipo, pô, beleza, vou investigar essa cidade, vou olhar essa cidade, vou ver o que tem aqui. E eu sinto que a coisa do Batmóvel, ela te impede um pouco de curtir a cidade até, sabe? Porque aí você vai querer fazer tudo rápido, aí vai querer fazer tudo com o Batmóvel, aí vai ficar dando drift pela cidade e acabar que você não vai aproveitar muito, sabe? E tem muitos conjuntos de missões que usam o Batmóvel, então parece que você tá ali num tanque de guerra, brincando de guerrinha e você não tá com o Batman, sabe?
Mano, na reta final tem uma sequência de muitos combates, né, com o Batmóvel que eu acho que ali pesaram a mão, sabe?
É alguma missão de bomba, né? Tipo, algumas bombas você tem que desativar, não é um negócio assim?
Pra mim o que marcou muito é uma missão em que você tem que enfrentar vários outros mini-tanques, né? Porque o Batmóvel do Arkham Knight ele é carrinho, mas ele também é um tanque que anda em várias direções, né? Você aperta um botão e ele muda o formato.
Uhum.
Putz, eu lembro de essa parte dos tanquinhos me encher o saco.
Parece que são dois jogos diferentes, né? Uhum. Quando chega nesse momento do Batmóvel, eu sinto que é um jogo, tipo, de carro meio maluco, que você consegue pular, dar drift e atirar com o carro. E tem a versão do jogo que você consegue jogar com o Batman, que ele é mais, tipo, travadão, que dá pra você fazer tudo em stealth, e tem a briga que é muito gostosa e tal. Então eu sinto que, sei lá, que eles quiseram colocar dois jogos diferentes numa coisa só, sabe? Se fosse um ou outro, eu acho que eu preferia mais.
Justo. E no meio desse caminho, a gente teve o Origins, né? Que não foi feito pela Rocksteady, mas estava ali naquela mitologia Arkham. Inclusive, é o Arkham Origins. Vocês gostaram desse jogo?
Cara, joguei e não gostei. Foi um jogo que, assim, eu literalmente dropei ele no meio, e olha que gosto muito dos outros três Arkham, mas eu acho que ele não tem alma, sabe?
Uh-huh.
Ele foi feito pela Warner de Montreal, né? Que foi um estúdio novo, montado na época, pra fazer esse jogo, e parece muito que a Rocksteady mandou a receita de bolo, e eles seguiram a risca. Mas não foram eles que criaram a receita, né? Então fica uma coisa que, é tipo Batman Arkham, mas, sei lá, falta alguma coisa, sabe?
É o Metal Gear sem Kojima.
É meio isso. De lá pra cá, o Warner Montreal acho que não lançou mais nenhum jogo.
Sim.
Tem aí uns relatos, né, de que, eles começaram a fazer um jogo da Arlequina, foi cancelado, um jogo com o Damian Wayne, que também nunca foi pra frente, e agora são eles fazendo o Gotham Knights. Espero que eles tenham aprendido e melhorado, né, nesses anos todos.
Uhum. Eu lembro que eu joguei o Origins na época no PlayStation 3, também não curti, achei exatamente isso que você falou. Não tem carisma, não tem presença, não tem força, não tem alma mesmo, né? E aí eu lembro que depois eu peguei, o teimoso como sou, eu peguei a versão do 3DS, que era aquela Blackgate, que ele era um jogo completamente diferente, né? Porque ele era um jogo de plataforma 2.5D, meio que isso, assim. E eu achei ele melhor do que a versão do PlayStation 3. Ele não tenta replicar, que eu acho que esse é um problema talvez do Origins, né? Ele tenta replicar os feitos do Asylum e do City e acho que não faz bem isso, sabe? Enquanto esse daqui ele é uma outra parada, assim. E aí ele tinha um charmezinho próprio ali. Não era um jogo muito bom, mas eu me diverti mais com ele, talvez pela portabilidade, né? De estar ali no 3DS e tal, do que com o Origins mesmo, assim. Tu jogou esse, Coelho? Do 3DS?
Não joguei não, mano. Cara, depois do Arkham City ali, do Armored Edition e tal, eu foquei mais, quando se trata de Batman, nos jogos de luta mesmo.
Justo.
Tipo Injustice.
Tem um detalhe que eu queria trazer desse Blackgate, que acho que vai atiçar a curiosidade do Coelho, porque o Blackgate, ele tem no 3DS e tem no Vita, né? Acho que saiu pra PC também depois, não sei, talvez. Mas ele foi feito por um estúdio chamado Armature, que nem tem tantos jogos de renome, assim, no currículo deles. Acho que um dos de mais destaque é o Record, do Xbox One e do PC. Mas, esse estúdio, ele foi fundado por veteranos da Retro, que trabalharam no Metroid Prime 1. Então ele é um Batman meio Metroidvania, feito por pessoas que trabalharam em Metroid mesmo.
Olha aí, eu nem sabia.
O Blackgate?
É, o de 3DS. Vale mais pela curiosidade, né? Eu concordo com o jogador que, assim, não é um jogo tão bom. Mas, assim, ele é meio Metroidvania e teve pessoas envolvidas que, de fato, trabalharam em um Metroid, né?
Que louco,
mano. Sabe o que eu acho dele? Assim, é que eu acho ele... Visualmente, eu acho ele charmoso. Ele ficou bem ali no 3DS, sabe? Mas não vai muito além, não.
O efeitinho 3D dele fica da hora?
Cara, sabe que eu não lembro? Porque eu não usava muito o 3D. Eu só ligava o 3D quando era realmente necessário, assim. Normalmente eu deixava o 3D desligado.
Quem liga o 3D do 3DS, né? Pelo amor de Deus.
Pô, quem não liga? Pelo amor de Deus,
pô,
vocês.
Eu ligava no Mario 3D Land. Nele eu ligava. Tu ficava jogando Pokémon com 3D ligado? Não é possível, velho.
Mas Pokémon não tinha essa funcionalidade. Era uma porcaria. Não me lembra de Pokémon no 3DS, não, hein? Eu adorava lá os jogos, mas você não tinha 3D em todos os momentos, cara. É. E quando você ligava na batalha, ainda ficava tudo travado. Ah, pelo amor de Deus.
Coelho revoltado.
Ah, eu ficava. Mano, vamos falar de Batman, vai.
Tá bom.
Vamos ficar falando mal da Game Freak aqui.
A gente tá aqui indo pra nossa reta final já, quase, né? Mas a gente tem algumas coisas pra falar ainda. Mas eu queria jogar essa pergunta, vou jogar ela pro Prandas. Você acha que há espaço ainda, Prandas, pra série Arkham voltar, talvez, com uma sequência aí do Arkham Knight, ou mesmo que se passe nesse universo de alguma forma, mas que seja nesse universo da série Arkham?
Cara, eu vejo espaço, mas assim, pessoalmente, eu gostaria mais de ver a Rocksteady livre, leve e solta, sabe? Meu, beleza, vocês fizeram todos esses jogos fodas do Batman, vocês fizeram por merecer uma oportunidade pra criar alguma coisa. Eu vejo como uma situação muito parecida com a Naughty Dog na época do Uncharted. Eles fizeram Uncharted 1, 2 e 3, pô, foda, jogos incríveis, né? E meio que mereceram a oportunidade de fazer um projeto original, que foi o The Last of Us.
Uhum.
Que, na minha visão, se tornou um projeto ainda maior, mais definidor da Naughty Dog do que o Uncharted. Eu sinto que a Rocksteady já fez por merecer essa oportunidade. Eu não sinto que vai ser realizada no jogo do Esquadrão Suicida.
Uhum.
Então, sei lá, assim, eu vejo oportunidade sim pra volta da série Arkham. Acho até que eles deixaram pontas soltas o bastante ali pra isso. E o próprio universo do Batman e da DC, né, dá ferramentas pra continuar explorando aquele mundo, mas eu queria ver a Rocksteady livre pra criar algo inédito, algo original, algo deles. Eu não sinto que o jogo do Esquadrão Suicida seja a Rocksteady com criatividade total. Pra mim parece um jogo meio feito seguindo tendências de mercado. Eu sinto que o jogo do Esquadrão Suicida vai ser o Marvel's Avengers, só que bem feito.
Nossa. Deu até um arrepio aqui, um arrepio negativo, no caso, só de falar do Marvel.
Mas eles fizeram um pouco isso no jogo lá que vocês gostaram dos Guardians da Galáxia, não?
Verdade.
Eu não joguei.
Esse jogo é bem legal.
O Guardians é bem legal,
legal. Dá pra ter esperança.
E assim,
pô,
o Guardians é totalmente narrativa, né? Ele é um jogo single player.
Uhum. É, será que o Esquadrão Suicida vem numa linha semelhante? Eu fiquei um pouco nessa sensação, assim, do que foi mostrado. Foi um pouquíssimo mostrado até agora, né? Mas a impressão que eu fiquei foi um pouco essa, assim.
É que ele vai ter multiplayer, né? Ele tem multiplayer co-op.
Nossa, aí você pega.
É,
né?
Eu já fico, que legal.
Na teoria, ótimo, né? Poxa, que divertido.
Cara, eu gostaria de ver a Rocksteady fazendo um jogo do Superman. É isso que eu gostaria de ver. Isso seria foda, porque Superman é um personagem difícil pra cacete de adaptar, mas eu acho que a Rocksteady tem know-how pra fazer isso acontecer, assim. Eu queria muito, nem que fosse, tipo assim, uma coisa meio Smallville, tá ligado? Superman no comecinho ali, e aí a gente vai vendo toda a trajetória ali até ele se tornar o Superman e tal. Eu acho que tem espaço e eu acho que seria bacana, assim.
Legal. Pô, Smallville influenciando os games, já pensou? Que coisa? Que ironia do destino.
Smallville é incrível, cara. Smallville é incrível. As pessoas têm que entender que Smallville é muito bom.
Cara, o Coelho citou o Batman nos jogos de luta. E teve aquele jogo que o Cardoso sempre lembra aqui, que é o DC vs Mortal Kombat.
A única pessoa que ainda lembra desse jogo.
É, eu ia falar do Injustice. Nem joguei esse jogo, nem sabia esse jogo.
O Coelho, eu só citei, a gente não precisa entrar nele assim.
Não, mas olha só. O DC vs Mortal Kombat andou para que o Injustice pudesse voar. A real é essa.
É verdade,
então, tá bom.
Concordo.
Foi a primeira experimentação ali. Porra, não é o melhor jogo de luta do mundo, mas pô, é um crossover legal, vai. DC vs Mortal Kombat é maneiro.
Eu acho que definitivamente é um dos jogos já feitos, assim. Não sei vocês.
Eu sinto que o DC vs Mortal Kombat foi muito, tipo, quando você vai fazer entrevista de emprego e às vezes você tem que fazer uma prova.
Exatamente.
Foi a prova que o estúdio do Mortal Kombat fez pra ser comprado pela Warner. A Warner virou, tá bom, vai, tá legal. Aí compraram, fundou a NetherRealm e aí beleza, as coisas melhoraram.
Pô, tá vendo? Pô, é. Valeu a pena. Esse aí foi a porta de entrada pra drogas mais pesadas.
Tem uma parada que eu acho muito legal também, assim, do DC vs Mortal Kombat, que é uma história que vai terminar só no reboot do Mortal Kombat, né? O famigerado Mortal Kombat 9.
Maravilhoso.
Que é muito bom, muito bom. O DC vs Mortal Kombat tem um total de zero violências, né? Não tem sangue, você não tem cabeças cortadas, nem nada e tal. E você tem um fatality, tipo um fatality do Coringa, em que ele saca uma arma de mentira, atira, tem a bandeirinha. Eu acho que para por aí.
Uhum.
O fatality, entre aspas, dele. E aí no Mortal Kombat reboot, o Shang Tsung tem um fatality meio secreto, que ele vira um palhaço, muito parecido com o Coringa, e aí ele saca uma arminha, pá, é de mentira, e aí ele saca outra arma, e aí é de verdade, e mata o adversário, né? É um fatality mesmo.
Caraca.
É, procura aí depois o vídeo, é da hora porque é muito NetherRealm, tipo...
Era assim que era pra ser.
Isso, é assim que é de verdade.
Pô, bom demais, cara. E aí depois veio o Injustice, né? Que aí, como o Cardoso falou, né? Veio chutando a porta, o Injustice é muito bom, né, cara? Pô, teve quadrinhos,
é
assim,
top.
Teve tudo, né?
Não, Injustice é bom. Esse eu joguei pra caramba. caramba, mano. Muito, muito, muito mesmo. Inclusive, eu gostava muito de jogar com os personagens de Batman. Eu jogava com a Batgirl, que inclusive é uma DLC, comprei as DLCs todas do jogo. O Asa Noturna era muito bom no Injustice também. Cara, mas o Batman, ele é o grande herói do Injustice. É muito bom. Eu sou campeão de campeonato de Injustice, sabia?
É mesmo, Coelho?
Olha aí. É, os campeonatos que eu fazia aqui na minha casa com meus amigos. Porra. Mas eu era campeão.
Participou o Coelho, o filho... O primo de 7 anos de idade, o filho...
Ele botava o filho dele pra jogar, o filho dele devia ter uns 3 anos, tá ligado? A criança já com... Pô, Coelho, aí é foda.
Ué, sou campeão. Entendi. Tá registrado.
A final do campeonato foi o Coelho e a avó dele jogando. Aí foi campeão.
Esse jogo era bom, eu gostava bastante.
Pô, o 2 é excelente. E tá na vez de sair o Injustice 3 aí. Eu tô... Total. Tô na hype.
Eu apoio.
Tá um silêncio aí, né?
É, porque isso, a Netherrealm faz alternado, né? Ela faz o Mortal Kombat, e aí já saiu o 11 aí, já tem o quê? Uns 2 anos? Por aí, né?
Acho que mais até, né?
Eu tô muito hypado pro Injustice 3. Eu tô querendo esse jogo aí.
Ô, Cardoso, já vai fazer 3 anos, é de 2019.
Olha aí.
Hã? É. 2019 não tem, sei lá, 6 meses que aconteceu? Pô, aí é foda. Não, beleza. Tomara que venha.
Vamos ver. Cara, aí teve também o Batman da Telltale, né? Que foram 2, inclusive.
Sim. Caraca, pode crer.
Inesquecível Telltale.
Inesquecível Telltale. Eu sei que teve aquele The Enemy Within, que é de 2018, que eu não joguei, esse eu não sei se é bom, mas o primeiro, que é o Telltale Series, é muito bom, cara. Esse jogo é bem legal, assim, tem uma história legal, assim, eu não acho que ele seja tão bom quanto alguns outros jogos da Telltale, mas eu acho que ele passa uma sensação legal de você estar ali com o Bruce Wayne e tal, e o Batman. Eu acho legal, não sei se vocês tiveram alguma experiência com esses jogos.
Eu joguei a primeira temporada também, não cheguei a jogar o Enemy Within, mas eu gostei bastante, assim, acho que eles trouxeram muito daquele tempero da Telltale na época, né? De era uma experiência muito narrativa e explorava muito essa dualidade Bruce Wayne, Batman, né? Também a coisa de, suas decisões afetam o desenrolar da história. É muito do que estão falando do filme do Batman agora com o Robert Pattinson, né? De, tem muito do Batman detetive, que é algo que a gente não vê muito no cinema, pá. O jogo da Telltale trouxe muito do Batman Bruce Wayne, que é algo que é difícil de explorar no videogame, né?
É verdade. E eu acho que funcionou muito bem. Eu gosto bastante, assim. Acho que pra quem curte essa pegada desses jogos da Telltale, eu acho que vale, assim. Ele saiu num momento que tava saindo vários jogos, né? Teve Guardiões da Galáxia também.
Sim.
Aí teve Game of Thrones e tava saindo um atrás do outro, né?
Esse é um dos jogos da Telltale que tem mais ação, assim. Tem bastante coisa acontecendo pra você ter reação rápida ali nos Quick Time Events
e tal. É
verdade.
É um jogo legal. Eu sei que o Coelho já citou o Lego Batman, ele tava aqui no nosso roteirinho aqui, mas eu queria só comentar uma coisa, que a gente já falou do Lego Batman, mas eu queria comentar uma coisa, que o Lego Batman rendeu o filme do Lego Batman.
Boa.
Que é muito bom, cara.
Caraca, é excelente. Eu não sabia.
É muito bom.
Esse filme é sensacional, cara. É muito, muito, muito bom, cara. Quem não assistiu, assista, cara.
É bonito o filme.
E tem 2 já, não tem?
Não, acho que só tem 1.
Acho que só tem 1.
O filme acho que só tem 1.
O jogo que tem 2, né? O filme só tem 1 só.
Acho que o jogo tem mais do que 2 até.
O jogo chegou até o 3. É que o 3 já é meio tipo... É Lego Batman 3, mas ele é basicamente um jogo da Liga da Justiça de Lego.
Ah, entendi.
Esse eu não joguei.
Tem muito boneco, eles vão pro espaço.
Que loucura. E depois teve o dos vilões, né?
Verdade.
Que o Coringa acho que é o tipo protagonista, assim.
É.
Não lembro qual é o nome dele. DC...
DC Super Villains.
É um nome assim, bem basicão,
pois
assim.
Pois é. Tem mais algum jogo que vocês queiram falar que a gente esqueceu aqui de comentar?
Tem um que eu queria só citar, que eu tô curioso. Então, o Smash Bros. Da Warner. Que tem o Batman, tem o Salsicha.
O Multiversos.
Isso, esse mesmo. Cara, eu tô bem curioso pra esse jogo. Eu cheguei a testar um alpha que disponibilizaram aí pra galera. Achei bem feitinho e tô muito curioso.
É, tem o Batman nele, pode crer.
Total.
Pô, vai dar pra você cair na porrada do Batman versus o Salsicha do Scooby-Doo?
É, versus o Steven, do Steven Universe, mano.
Porra.
É totalmente louco esse jogo.
É gote.
Não tem como dar errado.
É, esse jogo parece ser bem legal mesmo.
Meu, tem o Tom e Jerry, tá ligado? Tem o Pernalonga. Muito louco.
Pô, maravilhoso.
Não, detalhe, esse jogo não sai pra Switch bizarramente. Lógico que vão anunciar ano que vem atrasado, né, pra Switch, mas bizarramente eles não anunciaram, mano.
O Coelho, é porque vai lançar pro Switch 2 esse
jogo. Tá. O Switch Pro.
Só no Pro.
Ele é um Smash Bros que não vai aparecer pro Switch. Fica meio minha revolta registrada aí. Falei, Dan.
Tão com medo, Coelho. Tão com medo.
A Nintendo tá com medo, né, do Smash Bros ser derrubado. Aí falou, não.
A Nintendo vai processar. É isso.
Não, gente, eu tô vendo um vídeo que tem o Salsicha do Scooby-Doo aqui, juntando energias que nem um Super Saiyajin, cara. Que negócio maravilhoso, incrível, cara.
Eles tornaram um meme realidade.
É mesmo, né, o do Salsicha Super Saiyajin.
Ô, Cardoso, pesquisa aí. As skins do jogo, já mostraram uma, são muito da hora. Tem uma skin do Salsicha, é meio ele de Bruce Lee.
Cara, que maravilhoso. Gente, esse jogo Megote, desculpa.
Eu queria citar um bem brevemente aqui, porque eu não joguei, mas eu sei que ele existe, que é o Batman pra VR. Que eu lembro que quando ele foi mostrado, era tipo assim, você vai ser o Batman. E aí você bota lá o bagulho e tal. Eu nunca joguei, não sei se alguém aqui com ele, que eu sei que tem o VR, não sei se experimentou.
Não.
Acho que ele meio que sumiu, assim, né? A galera não lembra nem que esse jogo existe. Então acho que não foi legal.
Ninguém lembra que o VR existe, né? Então...
Só o Coelho e a Márcia, né? Que lembra.
É porque esse jogo, ele não era exclusivo do PlayStation VR, uma coisa assim?
É. Eu joguei ele no PlayStation VR.
Cara, ele é da Rocksteady.
É no universo do Arkham mesmo.
Olha só. Ele saiu pra Windows também, Coelho. Eu acabei de ver aqui. Uhum. Ele saiu pro PlayStation 4 e pro Windows.
Aí, ó. Coelho, qual é a desculpa agora pra você não, é. Não jogar o Batman, cara? Quero ver.
Eu uso Mac.
Tá bom, então.
Daniel, desculpa, gente. Eu ainda estou pensando sobre o jogo multiverso. Tem o Gandalf no jogo.
Que?
Caraca.
Doideira.
Como assim? É real isso? Não, não pode ser.
É real. Tem o Gandalf, tem a Arya Stark.
Não é possível.
Meu Deus, esse jogo não tem como. Que isso? Quando é que tá previsto pra isso aí? Tem previsão?
Sei lá.
Acho que é tipo 2022, sabe? Alguma coisa
de novo. Daqui a 2 anos, então.
2022, só.
É, eu parei de contar em 2019, então não sei vocês.
É real o Gandalf?
Não, não é possível, mano. Não é possível.
Não, é real.
Caralho.
Tem o Gandalf, tem o Steven Universo, tem o Rick e Morty.
Eu vi uma imagem aqui que tem o Ronaldinho.
Talvez seja real.
Eu não duvido. Caraca, maravilhoso. Eu vi o Gandalf aqui agora.
Muito bom, cara.
Mas, gente, antes da gente encerrar o papo de Batman, eu queria saber de todos vocês o que vocês gostariam de ver do Batman no futuro. Existe um desejo obscuro aí dentro do coração e da alma de vocês de ver o Batman fazendo alguma coisa nos games que, sei lá, que ainda não rolou?
Um Breath of the Wild like do Batman.
Eu levantei pra tu cortar.
Mas assim, falando em Breath of the Wild like do Batman, a coleção do Arkham tem um rumor de que vai sair pra Switch esse ano, né?
Cloudzão?
Ah, faria sentido, né? Os dois primeiros são jogos de Play 3 e 360, então roda de boa, né?
É, sim, faz todo sentido.
Sim, total. E você, Prandas, tem algum desejo obscuro?
Cara, eu tenho um desejo simples, eu sou um homem simples. Eu sinto falta de ter um jogo de aventura, assim, com historinha e tudo, do Batman. Porque, cara, o último é de 2015, né? É o Arkham Knight. Uhum. E de lá pra cá, tipo, ó, tem dois jogos novos do Batman que não tem o Batman, né? Gotham Knights e o Esquadrão Suicida e nenhum deles tem o Batman. Pô, eu só queria ser o Batman de novo, sabe?
Saudades, né, de ser o Batman.
Saudades, pois é.
E você, Cardoso?
Ah, cara, eu queria ver o Batman do futuro.
Pô.
Um Batman Beyond aí, pô, ia ser muito massa. Seria muito legal.
Tipo aquele do PS1, é. Só que... atual.
Exato. Eu ia gostar bastante de um joguinho assim.
Seria legal.
A mesma Gotham de sempre, não sei se eu queria ver não, mas o Batman no futuro, com uma Gotham futurista e tal, acho que ia ser bacana.
Cara, o Batman fazia muito sucesso nos beat'em ups do arcade, Super Nintendo e tal, e a gente tá vendo o retorno das Tartarugas Ninja, why not?
Pô, Dotemo.
Podia,
Dotemo,
né?
Dotemo, olha, você
entrou
Dotemo
na minha mente, Coelho, você entrou na minha mente, que era o que eu ia falar.
Ia ser brabo mesmo.
Mas 2Dzão assim, né, Dan? Tipo, animado 2Dzão.
Pô, tipo o Streets of Rage 4 ali, sabe? Uma pegada meio assim. Seria legal, cara. Seria legal. Pô, eu ia gostar bastante, cara. Ou então um card game do Batman, né? Por que não? Eu aqui, o maior defensor dos card games.
Pelo amor de Deus. Para com esse jogo de azar aí, cara. Pelo
super
de
trunfo,
Deus.
Super trunfo.
Pô, aí é pica. Eu gostei.
Mas é isso, gente. Acho que a gente falou aqui bastante sobre Batman. A gente não entrou muito no Gotham Knights. Senão a gente não acaba esse programa nunca aqui. Mas dá tempo de fazer um up em dica, Cardoso?
Bem rapidinho. Vamos lá.
Beleza, então. Prandas, antes de eu agradecer a sua presença aqui, a gente vai fazer um up em dica, cara. Onde a gente indica aqui alguma coisa que a gente esteja consumindo. Pode ser game, livro, sei lá, série, filme. O que você tiver consumido aí que você queira indicar pra nossa audiência. O espaço é seu.
Maravilha.
Por favor.
Ó, vou indicar então rapidinho duas coisas, um jogo, eu tô jogando o Tunic, foi indicado aqui também no programa, né?
Verdade.
Tô jogando, tô quase terminando, tô gostando muito, muito, toda a interação com o manualzinho de instruções virtual é muito fofo e bacana, então recomendo, tá no Game Pass, então tá bem acessível pra muitas pessoas, mas também queria deixar a indicação de uma série, que é o Mythic Quest.
Ah, eu adoro.
Que tá no streaming da Apple. Cara, assim, eu achei muito bom também, acho até que ela começa meio lenta, acho que os primeiros episódios não fazem jus, mas quando a coisa engrena, nossa, é fantástico. Tem dois episódios que eu queria destacar. Um da primeira temporada, que é ele volta no tempo pra explicar a origem de um estúdio de games nos anos 90, que, cara, é fantástico, bateu uma nostalgia pesadíssima. E tem um episódio da segunda temporada, que é sobre a época de pandemia, que, assim, apesar de ser uma série de comédia, é um episódio muito dramático e emocionante. Eu fiquei emocionado até de lembrar, assim, o final é fantástico. Então, pra quem tiver acesso aí pro streaming da Apple, fica a dica, Mythic Quest, tem duas temporadas e já tem mais duas confirmadas. É uma série que é produzida em parceria com a Ubisoft, inclusive. Então, tem mais uma ligação aí com games.
Muito bom, cara, muito legal. Coelho, o que você tem pra indicar, cara?
Mano, joguem o Boss Rush do Metroid Dread. Se vocês não jogaram ainda, baixa aí o update, é grátis. Joga o Boss Rush, tá topíssimo. Mano, não é tão difícil quanto eu tava esperando. Você vai morrer um pouco e tal, mas depois fica fluido, sabe? Você pega o controle da Samus e um boss em sequência do outro ali, você precisa ter 6 dedos no final do jogo pra fazer tudo que o jogo pede, né? E aí você vai pegando isso gradativamente rápido, dá uma sensação muito boa de recompensa. Então fica a recomendação aí. Recomendo também, moleque, eu joguei no final de semana passado o modo cooperativo do jogo do Ganso com a minha namorada. A gente riu muito, é muito bom. Sério, o modo cooperativo de Untitled Goose Game é hilário. Joguem, que é muito bom. E hoje, voltei pro Tetris Effect Connected, né?
Nossa,
a versão
eu
não...
amo. Nossa,
é muito bom, é muito bom. A versão do Switch, não a versão do VR, porque a versão do Switch tem um modo multiplayer online, cara, topíssimo. E, cara, é muito bom esse jogo. Toda vez que eu jogo, eu fico impressionado. Então, fica essas 3 recomendações aí.
Bom demais. Você, Cardoso?
Cara, eu quero contraindicar o filme do Batman.
Olha!
Que saiu na HBO Max agora, dessa semana que estamos gravando. Eu não curti muito o filme, não fui muito com a cara dele. Eu amo o Robert Pattinson e sempre o defenderei, mas acho que de todas as atuações do Robert Pattinson nos últimos, sei lá, 10 anos, eu acho que essa é uma das mais fracas, assim. Então estou contraindicando esse filme e vou indicar uma série chamada Ruptura, na Apple TV Plus. A Apple TV Plus está sendo aí super recomendada pela gente nos últimos programas. Eu assisti o primeiro episódio e gostei bastante. E assistam a última temporada de This Is Us, tá saindo no Star Plus. This Is Us é uma série maravilhosa. Se você nunca assistiu, dá play lá no primeiro episódio. E eu vou lançar um desafio aqui. Se a pessoa não chorar vendo um episódio de This Is Us, é porque a pessoa já morreu por dentro. A verdade é essa. Essa série é maravilhosa. Eu já assisto ela, sei lá, 4, 5 anos e ela tá chegando na última temporada agora. É uma série que dá um quentinho no coração muito grande. Então eu recomendo a todos que assistam This Is Us.
Tava procurando uma nessa pegada, cara.
Pô, senta com a Mari, dá um play no This Is Us, Coelho. Você vai entender por que essa série dá um quentinho no coração e por que essa série é tão amada e porque, enfim, ela tá chegando no fim, é meio triste, mas ao mesmo tempo é isso, né? A gente precisa deixar as coisas irem embora também, né?
Justo.
E você, Dan?
Cara, a gente gravou um episódio na semana passada sobre o Lego Skywalker Saga lá, né? E eu vou indicar o jogo, porque no programa eu não participei do momento sobre a indicação, porque eu não tinha jogado o suficiente ainda tava na experiência, e eu tô jogando ele bem devagarzinho, e cara, eu tô gostando muito do jogo, tô gostando bastante, assim, ele tem muitas referências. Eu recomendo a galera que tá na dúvida sobre o jogo, ouviu o nosso episódio, inclusive, que ficou um episódio muito maneiro. O Bruno Silva tava lá com a gente, um beijo, nosso querido Bruno Silva, e o Cardoso jogaram muito o jogo, falaram muito sobre ele. Aí eu dei um pouco da minha experiência, um pouco mais superficial naquele momento da gravação, mas eu volto aqui pra falar sobre ele e indicar, porque o jogo é muito legal, cara. Eu acho que pra quem é fã de Star Wars, assim, eu sei que a galera tem um certo preconceito com jogos do Lego são conhecidos por serem jogos pra criança. De fato, ele é um jogo focado no público infantil, mas pra quem é fã de Star Wars, é imperdível, é muito legal. Então eu recomendo muito.
Cara, realmente, eu tinha preconceito um pouco, e cara, é realmente muito legal mesmo, assim. É muito bom.
É muito legal, cara, é muito, muito maneiro mesmo. Tem várias coisinhas ali, desde você, sei lá, poder montar naquele bicho esquisito que tem ali em Tatooine e poder andar nele livremente pela cidade, sabe? Até, sei lá, você ouvir um barulhinho dentro de uma torre, você escalar ela e tem um Stormtrooper, tipo, fazendo um remix do tema do Darth Vader numa mesa de DJ, sabe? São coisas assim, e eu recomendo bastante. E ele tem um cooperativo também, né? Então se você tem ali sua namorada, seu namorado ou um amigo pra jogar, eu acho que é uma experiência bem legal pra fãs de Star Wars, principalmente. Reforço aqui a recomendação que a gente fez no episódio e recomendo também.
Eu queria só fazer um adendo, cara, sobre o Lego Star Wars mais uma vez. É que esse jogo realmente merece a atenção que ele tá recebendo. Tem até uma hora que o Finn, no filme, né? O Finn, ele tem aquele negócio de sangue na cara, né? No jogo, não é sangue, ele tava comendo um bolo, ele toma um um susto e ele suja a cara de bolo. É muito bom o humor que eles colocam, assim, pra substituir as partes violentas e transformar em Lego, assim, é sempre muito gostoso.
Cara, agora sim a gente vai encerrar esse up aqui maravilhoso sobre Batman. Batman é muito bom. Queria agradecer muito a presença do Prandas. Prandas, você sabe que o sofá é seu, já pode entrar e sair sentando. Você é super da casa. Muito obrigado por ter colado aqui com a gente pra falar sobre esses jogos incríveis. Deixa suas redes, deixa onde você tá fazendo seu trabalho, tudo seu aí pra galera que ainda não te conhece poder conhecer melhor o seu trampo, e volte sempre, cara.
Pô, pessoal, obrigado demais aí pelo convite, pelo carinho. Fiquei muito feliz de poder participar agora na nova fase, né, como Up. A fase Ultimate Premium.
A gente vai adotar isso, hein?
Na verdade, eu tava até pensando assim, hoje, acho que como o programa era sobre Batman, Up quer dizer o patrão Bruce Wayne.
Né? Você ia indo então... bem, Prano, você ia indo bem.
Fiquei feliz de participar do programa. Tô sempre acompanhando, ouvindo os episódios também. Ainda hoje tava comentando com o Jogadan do episódio do Kirby. Preciso ouvir esse do Lego Skywalker, que ainda não acompanhei. Pra quem quiser conhecer mais meu trabalho, eu tô lá no Twitter, @cprandoni. Também na Twitch, toda semana tem live nas segundas-feiras, a partir das 21h. Quase sempre jogando jogo velho. E é isso, aparece por lá, dá um oi. Vim trocar uma ideia. Valeu, pessoal.
Muito legal. E pra da próxima vez que você vier aqui, eu vou te perguntar sua opinião definitiva sobre esse remake, remaster, sei lá o que, do Chrono Cross aí. Eu quero saber a sua opinião.
Ai, tenho muito a falar. Muito a falar.
Beleza. Vou lembrar disso, hein. Tá anotado aqui pra eu poder perguntar. Coelho, vamos chegar ao fim?
Vamos sim, mano. Brandas, brigadão por ter participado de coração. É muito bom sempre gravar com você, tá de volta aqui com a gente. Mas foi ótimo esse papo sobre Batman aqui. O Brandas, ele é uma enciclopédia humana, sabia muitas coisas interessantes, cara, que inclusive eu não sabia, então é sempre bom ter você aqui, cara, brigadão mesmo. E fica esse convite aí pros próximos episódios. Quero agradecer a nossa audiência por estar sempre acompanhando a gente aqui, por deixar as reviews, cara, ajudam muito aí no Spotify, no agregador de podcast que você utilizar, e por ativar o sininho lá no Spotify pra ser avisado que toda quarta-feira às 10 horas da manhã temos um episódio novo aí. E claro, a todos os amigos que apoiam a gente lá no catarse.me/up, faz uma diferença gigante mesmo, cara. Se você pode apoiar a gente, se você gosta de ouvir a gente, não pode apoiar, tudo bem, compartilha com alguém, recomenda um podcast de games aí diferenciado, que realmente ajuda muito a gente aí nessa nova fase.
Exatamente, é isso mesmo, e não deixe de seguir o Up em tudo quanto é lugar, porque a gente tá cada vez se espalhando mais. Vamos começar com as lives aqui, você que tá ouvindo o episódio no dia que saiu esse episódio, na sexta-feira a gente vai estar ao vivo lá na Twitch, a gente já vai deixar o link aqui pra você seguir a gente lá, segue no TikTok, segue no Instagram, segue em tudo quanto é lugar, tem nossas redes aqui também, minha, do Coelho, da Márcia, do Cardoso não, não tem. Isso aí é assinante lá.
Pô, tem que pagar, né? Aqui é que nem um OnlyFans, pô. Tem que botar o chorinho lá pra saber
gente. Mas aí vai ter que ter o conteúdo do OnlyFans, Cardoso.
Porra. O pessoal vai comprar, hein? O pessoal vai
comprar. Copo Stanley. Eu só com o copo Stanley, assim, né? Tomando Coca-Cola. É isso.
Meu Deus do céu. Com essa imagem, a gente se despede aqui. E é isso, gente. Prandas, muito obrigado. Valeu, Coelho. Valeu, Cardoso. Semana que vem a gente tá de volta, 10 horas da manhã. Valeu, gente. Tchau, tchau.
Valeu, amigos.
Valeu.
Tchau. Valeu, tchau.